Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvinte da Rádio Senado, eu quero cumprimentar o senador Cristóvão Buarque pelo seu pronunciamento, traz aqui um debate sobre vários pontos da reforma política, alguns com os quais concordo, outros com os quais discordo, mas quero registrar que, no meu entendimento, o fundamental dessa reforma política é a ampliação dos instrumentos de participação popular. Entendo, inclusive, e por isso participo da Frente Parlamentar pela Reforma Política, que se não houver uma participação política efetiva do conjunto da população, nós não teremos uma reforma política profunda, uma reforma política que efetivamente altere o sistema político e eleitoral brasileiro. E digo isso porque todos os deputados e todos os senadores que se elegeram por esse sistema político. E, portanto, é claro que a tendência natural é a de manutenção desse sistema. Mas apresentei duas propostas coerentes com o meu pensamento de ampliar os instrumentos de participação popular, que gostaria de dialogar com a população nesse momento a respeito desses projetos. Primeiro, uma proposta de emenda à Constituição que começou a ser debatida na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada, nesta semana, que teve o parecer favorável do senador Lindbergh, que reduz o número de assinaturas para os projetos de iniciativa popular. Estou absolutamente convencido de que essa proposta significa um avanço no fortalecimento da democracia, especialmente no momento em que nós vivemos o nosso maior período de democracia na nossa história. E veja, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que contradição. Os partidos políticos no Brasil têm o monopólio da representação política. Vossa Excelência, senador Mozarildo, só está aqui porque é filiado a um partido político. O senador Cristóvão só está aqui porque é filiado a um partido político. O senador Roberto Requião está aqui porque é filiado, assim como qualquer deputado federal, qualquer deputado estadual, qualquer vereador, qualquer prefeito, qualquer governador. Há uma necessidade para disputar um mandato de estar filiado a um partido político. O que mostra a importância do partido político no nosso sistema político eleitoral. No entanto, hoje, para apresentar apenas um projeto de iniciativa popular, há uma exigência muito maior em número de assinaturas do que para a criação de um partido. Hoje, para se criar um partido no Brasil, a exigência é que se tenha 0,5% de assinaturas do número de votos válidos da última eleição para deputado federal e que essas assinaturas estejam distribuídas em pelo menos 9 estados, com pelo menos 0,1 eleitores por estado. Ora, isso dá, em função dos números da nossa última eleição, em torno de 490 mil assinaturas para a criação de um novo partido político. A exemplo do que vem sendo feito agora, liderado pelo prefeito Kassab, com o PSD. Para apresentar um projeto de iniciativa popular, que foi um avanço trazido pela Constituição de 1988, e queremos aqui registrar esse avanço, é necessário 1% de assinaturas, tendo como base o número total de eleitores do país. Ou seja, além de exigir o dobro do percentual exigido para a criação de um partido político, tem como base não o número de eleitores da última eleição, mas o total de eleitores inscritos nacionalmente, o que faz com que a exigência seja de 1.300.000 assinaturas para a apresentação de um projeto de iniciativa popular. Então, apresentamos um projeto, uma proposta de emenda à Constituição, senador Mozarildo, que adota os mesmos critérios utilizados para a criação de um partido para os projetos de iniciativa popular. Mas fazemos algumas outras inovações. Propomos que também, da mesma forma que a população pode apresentar um projeto de lei ordinário, que possa também apresentar uma proposta de emenda à Constituição, que será analisada pela Câmara e pelo Senado em 2 turnos, exigindo 3/5 dos votos, como é qualquer projeto de iniciativa de qualquer parlamentar, que tem que ter um apoiamento de pelo menos 1/3 da Casa, mas que coloca a decisão final para o Senado e para a Câmara, exigindo o mesmo quórum especial, exigindo a votação em 2 turnos, mas dá também a oportunidade da população se organizar, se mobilizar, para apresentar uma proposta de emenda à Constituição. O senador Lindbergh apresentou uma emenda que considero razoável, adotando para o caso de propostas de emenda à Constituição um número de assinaturas um pouco maior do que para a apresentação de projetos de lei ordinária. Ele propõe 0,7%, quando originalmente na nossa proposição apresentamos 0,5%. E ainda propõe uma outra novidade, que é a de que o projeto de iniciativa popular, ele passaria, em função até do grande esforço da população, da mobilização para apresentá-lo, ele passaria a tramitar em regime de urgência, salvo se houvesse deliberação em contrário do plenário da Câmara ou do plenário do Senado. Mais uma vez, colocando a decisão definitiva nas mãos do plenário da Câmara ou do plenário do Senado, mas dando a oportunidade, dando a preferência para os projetos de iniciativa popular. Eu entendo que até do ponto de vista pedagógico, essas proposições convidam a população a participar do debate político, a participar da vida política. E é importante ressaltar que as propostas de iniciativa popular contribuíram muito para aperfeiçoar, para melhorar, para moralizar o sistema político brasileiro. Eu lembro que são de iniciativa popular o projeto que torna crime a captação ilícita de sufrágio, a compra de voto, e também foi de iniciativa popular a lei da ficha limpa, tão debatida que o entendimento do Supremo Tribunal Federal só produzirá efeitos completos a partir da eleição de 2012, mas pelo grande debate que produziu na sociedade, já produziu efeitos políticos concretos já nesta eleição. Mas quero também registrar, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, estou vendo ali o nosso Eurípides Camargo, o suplente de senador do senador Cristóvão, o grande foi senador aqui nesta casa. Apresentei também, eu, senador Eurípides, um projeto, uma proposta de emenda à Constituição que prevê a eleição direta para os administradores regionais no Distrito Federal. O Distrito Federal é uma unidade indivisível, diferenciada, como prevê a Constituição, e temos muito claro que nós não podemos dividir o Distrito Federal em municípios. E eu não proponho a divisão do Distrito Federal em municípios, como não proponho a criação de Câmara de Vereadores, como não proponho também qualquer aumento de despesa. Apenas proponho que, com o aprofundamento da democracia, e essa é uma tendência natural, inclusive com a utilização dos meios de comunicação e informação, as tecnologias de comunicação e informação, nós tendemos a, no futuro próximo, é fazer consultas diretas, é aceitar assinaturas digitais para projetos de iniciativa popular. O que eu quero é ampliar os instrumentos de participação popular e fazer com que quem escolha o administrador de Ceilândia, de Samambaia, de Taguatinga, do Gama, de Planaltina, de Sobradinho, do Guará, do Cruzeiro, enfim, de todas as regiões administrativas do Distrito Federal, seja a população. Eu acho absolutamente lógico, absolutamente legítimo que as pessoas que moram na cidade, que vivem o dia a dia dos problemas da cidade, que não são poucos, problemas na área de saúde, na área de segurança, na área de transporte, que conhecem as pessoas da cidade, as lideranças da cidade, a trajetória das pessoas da cidade, que elas tenham o direito de escolher quem são as pessoas que vão administrá-la. Mas aí as pessoas, alguns críticos à proposta, levantam, mas as regiões administrativas não têm autonomia financeira, não têm autonomia política, como seria isso? Eu digo que é claro que nós precisamos fazer um esforço de como organizar a gestão, não é uma coisa simples, mas é absolutamente factível. Mas digo que, ainda que mantivéssemos, e eu vou fazer uma proposta diferente, mas ainda que mantivéssemos o atual sistema em que as regiões administrativas não têm autonomia política e econômica, ainda assim, no meu entendimento, seria muito melhor, muito mais legítimo que a população escolhesse o seu administrador regional do que simplesmente ter a indicação feita pelo governador, muitas vezes em função das negociações políticas, muitas vezes refém de negociações políticas, da necessidade de fazer maiorias na Câmara Legislativa, quando muitas vezes, senador Mozarildo, o administrador regional serve mais ao deputado que o indicou do que ao conjunto da população. Isso, se quem estiver me ouvindo aqui da população do Distrito Federal, tenho certeza que a grande maioria vai concordar com essa minha afirmação. Infelizmente, ainda na capital da República, e é assim também, seria onde tivéssemos indicações desse tipo similares, infelizmente, o administrador regional, grande parte dos administradores regionais do Distrito Federal, servem mais ao padrinho político que o indicou do que ao conjunto da população. Muitos são incapazes de tomar uma decisão sem ouvir. Agora, recentemente, tivemos a demissão de um administrador regional de uma cidade porque o deputado que o indicou discordou da indicação de um assessor. Como temos, e temos que modificar isso, uma prática que continua neste governo, que, aliás, foi adotada em todos os governos do Distrito Federal, sem exceção até agora, de vários administradores regionais nomeados pelo governador que sequer moram nas cidades que administro. Agora, nós estamos falando de cidades, senador Mozarildo, como Ceilândia, por exemplo, e Ceilândia, no caso do administrador atual, mora na cidade, mas já tivemos vários administradores regionais da Ceilândia que não moram na Ceilândia. Ceilândia é uma cidade com mais de 400 mil, talvez 500 mil habitantes. Em torno de eleitores, nós temos mais de 300 mil eleitores. Ceilândia está entre as 100 maiores cidades brasileiras. Como é que nós podemos admitir que uma pessoa que não mora lá, que não conhece lá... Nós tivemos no governo passado, salvo engano, 5 administradores na Ceilândia. Se a gente for dividir pelos 4 anos de mandato, alguns, pelo menos 3, não moravam na cidade. A pessoa, quando começa a conhecer a cidade, encerrou o seu mandato e foi trocado. Ou seja, é impossível uma pessoa que não mora na cidade conhecer uma cidade com todas as implicações que ela tem, com toda a diversidade, com toda a complexidade. E nós temos a repetição em algumas cidades do Distrito Federal dessa prática. Alguns dos administradores regionais sequer moram nas cidades. Portanto, eu defendo e eu tenho convicção que em algum momento, sei que esse não é um processo fácil, há um processo de convencimento. Fico muito satisfeito de saber que os 3 senadores do Distrito Federal apoiam essa proposta. O senador Cristóvão acabou de declarar esse apoio, o senador Gingelo na semana passada declarou esse apoio. Eu não tenho dúvida que nós caminhamos para o processo de eleição direta dos administradores regionais. Claro, há um processo de convencimento dos colegas senadores, dos colegas deputados, há uma necessidade de mobilização popular. Eu já fiz algumas pesquisas, senador Mozarildo, que mostram que em torno de 80% da população do Distrito Federal quer eleger o seu administrador regional, e é claro que temos que fazer um esforço de formulação de como fazer isso, qual seria o melhor modelo de gestão dessas administrações regionais, já que eu defendo que elas não tenham Câmara de Vereadores, que não tenham aumento de despesa, e defendo que elas sejam fiscalizadas, como são hoje, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e pelo Tribunal de Contas. Mas defendo que elas tenham uma autonomia relativa. Por exemplo, parte o que os recursos que são repassados para o Distrito Federal. O Distrito Federal tem um orçamento constituído de transferências do Fundo Constitucional, especialmente para a área de segurança, saúde e educação. Nós temos a arrecadação dos impostos locais, do ICMS, do IPTU e de outras taxas. E nós temos as transferências do Fundo de Participação de Estados. Eu defendo que essas transferências do Fundo de Participação dos Estados sejam divididas proporcionalmente pela população para as diversas regiões administrativas, para que o administrador possa usar para pequenas obras de manutenção da cidade, do dia a dia da cidade. Mas estou convencido que nós precisamos aprofundar esse debate, porque entendo que nós temos que... Eu entendo que a autonomia política do Distrito Federal, conquistada na Constituição de 1988, está incompleta. Nós precisamos garantir a eleição direta dos administradores regionais. Isso vai propiciar, meu amigo Eurípides, um debate, inclusive, permanente nas cidades, sobre quais são as propostas que cada administrador, que cada cidade tem para aquela cidade. Entendo que ninguém melhor do que a população, do que a própria população, para decidir e para gerir os seus destinos. Mas quero aqui agora também, senhor presidente, aproveitando a benevolência de Vossa Excelência, registrar um dia histórico que nós vivemos ontem aqui no Senado Federal, com uma manifestação muito expressiva de surdos, de todo o Brasil. Acho que tinham mais de 2 mil surdos ontem aqui, que tiveram na Câmara, tiveram no Senado, tivemos uma audiência pública na Subcomissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, presidida pelo senador Lindbergh Farias, com a participação também muito expressiva do senador Wellington Dias, em que eles vieram afirmar em alto e bom som que não admitem que nenhuma política pública seja construída no Brasil sobre pessoas com deficiência ou sobre surdos especificamente, sem ouvi-los, sem receber as contribuições deste segmento, que são pessoas que vivem as dificuldades no seu dia a dia e, portanto, sabem o que é melhor para si. É muito importante, senhor presidente, essa questão, porque nós temos que criar no Brasil cada vez mais, e eu acho que esse é um dos grandes desafios da nossa democracia, os instrumentos da participação popular, os instrumentos de escutar os segmentos interessados, porque muitas vezes erros são cometidos pelo governo não por má intenção, mas pela falta de uma interlocução permanente, de uma interação, de ouvir as pessoas que interessadas no assunto, as famílias das pessoas interessadas no assunto, para construir políticas públicas que sejam melhor para todos. Eu me refiro, por exemplo, às políticas de inclusão desenvolvidas pelo Ministério da Educação em relação às pessoas com deficiência. O MEC, através da sua Secretaria de Ensino Especial, vem defendendo a extinção das escolas especiais, das escolas bilíngues destinadas aos surdos, das APAES, e que todas essas pessoas que são atendidas por essas escolas sejam atendidas nas escolas regulares. Olha, senhor presidente, a intenção, ela é muito positiva. Todos nós e todas as pessoas que participaram, todos os surdos que participaram da audiência pública ontem, deixaram muito claro que ninguém é contra a inclusão social nas escolas regulares. Só que isso tem que ser uma opção de cada um e nós não podemos, até porque nós não temos condições hoje de acolher adequadamente as pessoas com deficiência nas escolas regulares do país. Realidade. Nós não temos Libras nas escolas regulares, os professores não estão ainda preparados. Então, ao mesmo tempo que o Estado deve oferecer a alternativa das escolas regulares, que é importante, devemos caminhar para isso, nós não podemos desativar aquelas escolas especiais que desenvolvem um trabalho igualmente importante. Eu sou testemunha do trabalho que a PAI, por exemplo, desenvolve no Distrito Federal. Tive a oportunidade, a felicidade de poder, como secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, apoiar a PAI aqui em 3 centros da PAI, em Sobradinho, no Plano Piloto e na Ceilândia, e sei o que significa a PAI na qualificação profissional, por exemplo, de pessoas com síndrome de Down. Sabemos a importância que várias escolas especiais tem, inclusive, o Instituto Nacional de Educação para Surdos desempenha. Então, portanto, nós não podemos admitir. Acho que há um equívoco na forma como o MEC está querendo implementar a sua política inclusiva. E entendo que os objetivos são os melhores possíveis, mas o MEC está se equivocando por não ouvir, por não chamar e não ouvir as contribuições dos segmentos interessados e que vivem os seus problemas no dia a dia. Hoje está havendo uma grande caminhada aqui em Brasília, que vai se deslocar do Museu Nacional até a frente do Palácio do Planalto, mas ontem nós tivemos uma grande manifestação aqui na Subcomissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e eu quero cumprimentar o senador Lindbergh, senador jovem, que vem para essa casa com muita vontade de renovação e com muito compromisso e que assumiu essa luta em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, e eu tenho certeza que vai marcar a sua passagem nesta casa, como marcou o senador Flávio Arnes, na defesa dessas pessoas que precisam ser incluídas de forma adequada. E registrando que o Brasil é um dos países mais desenvolvidos no que se refere à legislação para pessoas com deficiência. Nós tivemos a oportunidade na legislatura passada, e eu estava na Câmara dos Deputados, tive a honra de trabalhar com afinco para isso, de aprovar a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, uma convenção que criou novos paradigmas da relação do Estado, da relação da nação, da relação da sociedade com as pessoas com deficiência, garantindo aí acessibilidade total. E é muito importante que algumas das reivindicações apresentadas na subcomissão, que devemos levar à direção do Senado, é também em relação ao Senado Federal, para ampliar o número de intérpretes de Libras aqui no Senado Federal, que a TV Senado possa também transmitir toda a sua programação com a tradução feita por intérpretes de Libras, para que nós possamos dar o exemplo e possamos garantir acessibilidade total a todos os cidadãos brasileiros, independente de alguma deficiência eventual que possa ter. Eram esses os registros que eu gostaria de fazer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, da manhã dessa sexta-feira, e aproveitando mais uma vez para convidar todos os senhores senadores, senhoras senadoras e toda a população que nos assiste, nos escuta neste momento, para a AgroBrasília, uma grande exposição tecnológica de tecnologia para a agricultura e a pecuária, que está se realizando, a quarta edição aqui no Distrito Federal, já é uma das maiores exposições tecnológicas do Brasil, me parece que só perde para a AgriShow em Ribeirão Preto, e que mostra o que há de mais moderno do ponto de vista de tecnologia. Nós teremos hoje à tarde uma audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, onde discutiremos os avanços tecnológicos e a forma de difundir essas novas tecnologias, de como fazer essas tecnologias chegarem também ao pequeno produtor e, portanto, como fortalecer as empresas de assistência técnica e extensão tecnológica no Distrito Federal, no Centro-Oeste e em todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.